Então esse vídeo é na Roça Agostinho Neto, que era muito próximo da nossa casa, e como o Francisco trabalhava um dia por semana, eu e o Lourenço íamos sempre ali às roças mais próximas brincar com os meninos.
Vamos bater uma salva para a beleza e para a Filipa!
Este vídeo, vemos um bocadinho, os meninos acataram uma canção de boas-vindas, em que dizem que vamos fazer de tudo, vamos fazer os possíveis para ser vossos amigos e pronto, é mais ou menos as boas-vindas ao viajante, a quem chega à roça. Eu sou a Filipa.
E eu sou o Francisco.
Temos um filho, que é o Lourenço, com 5 anos.
Perguntámos a nós próprios se, em vez de irmos fazer umas férias normais, este ano fôssemos viver noutro país. E a decisão inicial seria tentar encontrar um período alargado, um mês, dois meses, e tentar viver noutro país e experienciar coisas diferentes. E, de uma forma muito geral, mostrar ao nosso filho, esse era o objetivo primordial, que o mundo é muito mais do que nós vemos na nossa janela, que há muito mais coisas para descobrir e pessoas fantásticas para conhecer. Acabámos por optar e acabámos por nos apaixonar por São Tomé e decidimos então passar lá um mês no início deste ano.
Nós nunca dissemos e nunca falámos como vamos viajar para São Tomé, foi vamos viver em São Tomé. Foi, vamos viver um mês em São Tomé, ou seja, não era viajar em que estou lá uma semana, conheço algumas praias, alguns restaurantes, se calhar cumprimento umas pessoas, mas não passa dali, não. Era viver em São Tomé, era sentir os cheiros de São Tomé, os sabores de São Tomé, abraçar as pessoas de São Tomé, conhecer as músicas de São Tomé, enfim, foi mesmo uma experiência de nós vamos viver lá, sentir o que é viver lá e levar um bocadinho, tanto quanto conseguimos de cá e trazer, sem dúvida, muito mais de lá.
A vida salta da chuva, coração de São Tomé. A língua doce das moças nas roças do Socopé. A ilha no mar imenso, verde para crer. Perdida no véu de incenso ao amanhecer. Iru, 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 iru,
iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru,
Esgotaram as vossas férias úteis, digamos assim, para o ano 2017.
Praticamente, sim.
Quase tínhamos acumulado algumas do ano anterior e tirámos 4 semanas e agora restam-nos uma semana, porque a escola de Lourenço vai fechar, então tivemos que assegurar essa semana e mais 2 ou 3 dias úteis.
Então vocês foram em fevereiro, qual é que foi o tempo que mediou essa preparação toda e o que é que implicou?
Então foram 9 meses certinhos e eu costumo dizer que acho que foi o tempo de uma gestação por alguma razão. Foi o tempo de nós nos prepararmos exatamente, tal como uma mãe se prepara durante uma gravidez. E pronto, durante esses 9 meses fizemos contactos lá, dessas associações e alguns sítios que fomos ajudar, e tivemos tempo para fazer contactos cá, recolhendo com amigos, com empresas, muita coisa para levar na bagagem.
Vocês levaram até flautas.
Nós levámos flautas, levámos dezenas de pastas de dentes, centenas de escovas de dentes, muitos blocos, muitos lápis, muitos afios.
Perceberam que eram essas as necessidades.
Fomos falando com as pessoas dos sítios onde íamos ajudar, que nos iam dizendo quais é que eram as necessidades. Por exemplo, as flautas, foi numa associação, a pessoa responsável disse-nos que os meninos adoram música, mas não têm nenhum instrumento. E ele ia começar pela flauta, que era uma coisa simples, que ele conseguia ver no YouTube algumas aulas e conseguia ensinar aos meninos de uma determinada idade. Recolhemos flautas e conseguimos levar alunos.
Nós chegamos a 25 de fevereiro, e aterramos em São Tomé.
E como é que foi, sobretudo o Lourenço, não é? Que o vosso filho, que tem 5 anos, como é que foi aquele embate térmico quase, não é? De sair do avião, eu não sei se ele já tinha estado em alguma geografia como esta, como São Tomé, mas de facto de sair do avião...
Eu acho que isso é sempre comum a qualquer... Quando chegamos a um clima mais tropical, assim que abre a porta do avião, é uma sensação estranha e boa ao mesmo tempo. Eu acho que ele no início não notou assim muita diferença, realmente nota o calor, mas à medida que os dias foram passando, e nós já chegamos num dia, já ao final do dia, já é quase noite quando nós chegamos, depois é fazer a viagem, e para ele ainda tudo assim muito, onde é que estou, e quem é que são estas pessoas que ele nunca viu na vida e nós estamos a jantar com eles, não é? Por isso é sempre um bocadinho mais estranho, mas depois a partir daí, a partir desse momento, no dia seguinte, as coisas são completamente normais. Ele, a todos os sítios onde nós chegávamos, era o centro das atenções, todos os meninos queriam brincar com ele, e por isso para ele, ele estava nas sete quintas. Todos eles queriam dar-lhe a mão e correr com ele para ir jogar a qualquer coisa, e por isso o que ele queria era exatamente isso, era colegas, amigos para brincar, e sentia-se perfeitamente em casa.
Porque, na verdade, não há muitos turistas a levar crianças lá. Ou seja, eles, obviamente que aqueles meninos vêm muitos brancos, as crianças brancas, eles não vêm assim com tanta frequência. Então, o que eles queriam no Lourenço ao início é tocar no cabelo, tocar nas mãos, sentir a pele dele, se é igual ou não à deles. E era muito giro. E ele nunca se sentiu inibido ou tímido por ser completamente abafado por grupos de meninos e meninas. E às vezes eram muitos.
Os miúdos, especialmente os que estão nas roças, que são mais habituados aos turistas e que os turistas visitam mais frequentemente, pedem muito frequentemente doces. Assim que nós chegamos, abrimos a porta do carro e eles estão doce.
E nem levámos.
Exatamente.
Optámos por não levar
quase nada, porque sabíamos que isso até acaba por ser prejudicial para eles, porque depois os cuidados de saúde dentária são muito básicos.
Depois uns têm mais, outros menos, não é?
Exatamente. E acaba por ser sempre mau. E como nós chegámos, nós dizíamos, desculpa amigos, mas não temos doces. E, a partir desse momento, eles esquecem completamente que há doces e querem a brincar e querem a ir ter com o Lourenço e brincar com ele. E, nesse dia, nós estávamos a voltar para o carro e a Filipa encontrou na mala dela, tinha um saco com gomas e tinha 3 ou 4 gomas. E deu uma a cada um dos meninos, que eram 3 ou 4, era uma para cada um. E não havia para o Lourenço. E o Lourenço viu e disse, também queria uma. E um dos meninos ofereceu a goma que nós lhe tínhamos dado e disse, dá então ao menino. E nós ficámos completamente boquiabertos com aquela situação, ou seja, eles estávamos numa roça até relativamente fora da zona normal de turistas, por isso eles não devem receber doces muito frequentemente, até se calhar muito pouco frequentemente. E ela, ao ver que ele também queria, e sabia que ele poderia ter acesso a doces com muito mais facilidade do que ela, mesmo assim ela disse que preferia dar o dela ao nosso filho, e nós ficámos completamente...
E há outro momento que eu recordo, assim, com uma certa emoção, que foi, nós fomos a uma roça, que foi a roça mais distante que nós conhecemos. Foram quase 2 horas a andar de carro, por entre lama e por entre... Enfim, de tal forma que nós achámos, será que estamos bem? Mas íamos continuando. E chegámos a uma roça, e no total, creio que nessa roça só há 3 crianças. Chegámos e o senhor que nos vai receber, que era um morador, há sempre um morador que vem e que até quer falar connosco e contar a história da roça, a primeira coisa que ele disse foi, ai, trazem uma criança e eu não tenho nada para dar ao menino. Quer dizer, como assim? Ele disse, eu só tenho banana. É tudo o que eu tenho para dar ao vosso filho a banana. Obviamente que nós não fomos lá para pedir nada, mas aquele gesto é tão bonito e tão altruísta que nós fomos visitá-lo, fomos conhecer o sítio onde ele vive, mas a preocupação dele foi: traz uma criança, eu não tenho nada para lhe dar. Isto que trazemos em troca é clichê, mas é muito mais. É muito mais. As maiores necessidades, realmente, é em termos de saúde, portanto, são enormes, enormes. Nós levamos muita coisa, fomos entregar a dois centros de saúde e outras coisas de saúde deixámos em escolas, porque também precisam de pensos rápidos e outros tais, mas entregámos uns sacos em centros de saúde. Realmente um centro de saúde pode não ter um betadine, pode não ter uma ligadura, até por exemplo a farmácia pode não ter um medicamento mais banal. No Príncipe, pior ainda, no Príncipe com a dupla insularidade, as coisas demoram mais a chegar e chegam em menor número. Tínhamos duas malas de 23 kg por cada um de nós, portanto por três, e uma mala de mão. Portanto, nós conseguimos levar menos roupa para nós e depois muita deixámos lá até. Levámos menos roupa leve, quer para nós, quer para o Lourenço. Não sei se levámos duas malas para nós.
Duas malas nossas, sim.
E quatro, muito cheias. E felizmente, em termos de saúde, foi tudo muito tranquilo.
Nós notávamos que as pessoas que viviam ao nosso redor viviam com muito menos e com uma felicidade muito maior do que a nossa, se calhar, aqui. Se calhar, possivelmente, nós estamos a encarar a vida e a dar importância a coisas que, se calhar, não deviam ter essa importância e aproveitar de menos as coisas boas da vida que temos.
O choque é tão grande a ir como a vir, porque havia lá pessoas que não tinham nada, não tinham casa, não tinham luz, não tinham água, têm que fazer quilómetros para ir lavar as panelas no rio, para ir lavar a roupa no rio. E depois nós pensamos, com coisas tão simples, temos uma preocupação aqui desmedida.